Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, caro ouvinte. Esta é a Rádio Audioativo. São 8h30 e o Notícias da Manhã está começando.
Ouça agora os principais destaques do Brasil e do mundo.
Esporte.
Encontro de Ronaldo com a torcida do Flamengo é o destaque no dia das competições continentais. Internacional.
Dois brasileiros são presos por participar de atentado no Paraguai.
Polícia.
Polícia começa a pacificar a Tijuca.
Paulo Maluf é condenado por compra superfaturada de frangos.
Ciro Gomes não é mais candidato à presidência.
Avião monomotor cai em Resende e provoca duas mortes. Vamos às notícias de esporte com Renato Senna.
Bom dia, Natácia. Flamengo e Corinthians fazem hoje às 9h50 o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Pela primeira vez desde que decidiu ir para o Timão, Ronaldo vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. O atacante está confirmado para o jogo. E Natácia, sabe o que a torcida do Flamengo está preparando para recepcionar o fenômeno?
Não, Renato, o que você nos conta?
Acredite se quiser, 20 travestis. Os flamenguistas mostram que ainda não esqueceram o episódio polêmico de Ronaldo com os três travestis na Barra da Tijuca em 2008. Ah, deixando o extracampo de lado, vamos falar do jogo. Os dois times vão sem muitas alterações. Do time considerado titular, no Flamengo, Toró foi barrado. Seu lugar entra o jovem Rômulo. Já no Timão, apenas duas mudanças. Alessandro, voltando de lesão, ainda não tem condição de jogo. Será substituído por Moacir. No gol, Felipe, com edema na coxa, continua fora. E Júlio César tem a missão de substituí-lo. Mais cedo, outro grande jogo vai movimentar outra competição continental. Barcelona e Inter se enfrentam no Camp Nou pela segunda partida das semifinais da UEFA Champions League. No jogo de ida, a Inter venceu por 3-1 e tem vantagem de perder por até um gol de diferença ou uma derrota por dois gols de diferença por 4-2, 5-3 ou placar parecido. Enquanto o Barcelona precisa vencer por 2-0 ou por 3 gols de diferença para poder se classificar para a final, que vai ser disputada no dia 22 de maio no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.
Obrigada, Renato.
Boletim do Tempo com Isabela Farias.
O tempo no Rio de Janeiro amanheceu chuvoso nesta quarta-feira. Ao longo do dia, o céu permanece nublado e encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. A máxima hoje chega a 29 graus e a mínima é de 16 graus. Segundo o Climatempo, a temperatura segue em declínio ao longo da semana.
Ouviremos agora as notícias internacionais com Peter Zales.
Dois brasileiros foram presos no Paraguai acusados de participar do atentado ao senador Robert Acevedo, em Pedro Juan Caballero. Segundo a rede de TV local, Telefuturo, ambos seriam membros da facção criminosa paulista PCC. Identificados como Eduardo da Silva e Marcos Cordeiro Pereira, os bandidos participaram do ataque à caminhonete do político Paraguai, na noite de segunda-feira. Foram mais de 40 tiros disparados. Dois seguranças morreram, o senador teve ferimentos leves. Para Acevedo, os brasileiros integram a máfia do tráfico, que atua na fronteira entre os dois países.
E passamos então também para Raquel Oliveira com mais notícias internacionais.
Giovanni Tegano, um dos altos dirigentes da máfia Ndrangheta, a pior dentre as quatro italianos, foi preso na noite desta segunda-feira em Reggio Calabria. Procurado há 17 anos, Tegano não reagiu à prisão, apesar de estar armado. Para Roberto Maroni, ministro do interior da Itália, a ação foi o golpe mais duro que a Ndrangheta, cujas conexões se estendem por vários países, poderia ter sofrido. Estimativas do Instituto Italiano Eurispes indicam que os negócios desta máfia totalizaram 44 bilhões de euros em 2007, o que corresponde a 2,9% do PIB da Itália.
Uma pausa para boa música e logo depois, notícias da cidade e do trânsito.
Ela é tão bela, sua beleza me acendeu. Sua luz iluminou meu mundo, minha dor desapareceu. Acorda em meus sonhos, sonho com poder gemer sem sentir dor. Sei que é a mais bela luz do mundo, se acende em nosso amor. Se eu vivo alucinado, perdão pelo deslize. Se eu lembrar, o amor é o que faz. Mas a vida
luz iluminou meu mundo. Minha dor desapareceu. Aguarde meus sonhos, sonho com poder. Poder gemer sem sentir dor. Sei que é a mais bela luz do mundo.
Esses foram os Paralamas do Sucesso com Tão Bela.
Ouviremos agora notícias sobre a cidade do Rio de Janeiro com Mauro Pet.
Uma aeronave monomotor do Corpo de Bombeiros caiu ontem à tarde em Resende, Sul Fluminense. O acidente teve como vítimas fatais o piloto, Major Jasper, e o copiloto, Tenente Luiz Guilherme. Nenhum morador ficou ferido graças à habilidade do piloto, que desviou de um prédio de 6 andares e de algumas casas. A aeronave era usada no combate a incêndios florestais e, no momento da queda, fazia um voo de reparo para ser usada em futuros treinamentos da corporação. Segundo testemunhas, as labaredas chegaram à altura de 5 andares de prédios próximos e 2 apartamentos tiveram início de incêndio, que logo foram controlados. As causas do acidente ainda serão investigadas.
E mais notícias da cidade com Luana Severiano.
Cordete defende projeto que prevê a construção de um novo terminal rodoviário na área atingida pelo incêndio de ontem na Central do Brasil. Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro, Ronaldo Francisco, o projeto já foi aprovado pelo governo e será enviado ao Tribunal de Contas do Estado. A ideia é que as obras comecem logo para que até a Copa de 2014 já estejam concluídas. O incêndio que atingiu o camelódromo da Central destruiu pouco mais de sua área total, mas segundo o presidente da empresa de obras públicas, Ícaro Moreno, a ordem é demolir tudo. A Polícia Civil ainda investiga as causas do acidente.
Repórter aéreo.
Olá, bom dia. Para quem segue na Avenida 1º de Março, sentido Candelária, o trânsito é bom. Apresenta apenas um fluxo intenso na altura da Central. E para o motorista que trafega na Avenida Brasil, sentido centro, o trânsito é intenso na pista central e lateral. A lentidão na Rua Pinheiro Machado, sentido túnel Santa Bárbara, e na Rua Mário Ribeiro, na altura da Praça Sérgio. O motorista deve evitar também a pista Maracanã, sentido centro, que apresenta trânsito lento. Eu sou Michele Batista, repórter de trânsito para o programa Notícia da Manhã.
Repórter aéreo. Muito obrigada, Michele Batista. Ouviremos então notícias sobre policiais do Rio de Janeiro com Leonildo Costa.
PMs vão ocupar 5 favelas para a implementação da primeira UPP da Zona Norte. Hoje, na Tijuca, começa a se livrar da tirania do tráfico. A chegada da primeira unidade da Polícia Verificadora na Zona Norte traz esperança para quem mora, trabalha e passa pela região de superar medo imposto pelos criminosos. De acordo com o governador Sérgio Cabral, todas as comunidades da Tijuca receberão UPPs e a sede ficará no Borel e haverá subsedes num grande cinturão de segurança. Na ação de hoje, a primeira vez que a polícia ocupa a favela dominada por facções rivais, Borel, Forminga, Chacra do Céu, pelo Comando Vermelho, e Casablanca e Morro de Cruz, pelos amigos dos amigos.
Leonildo Costa, você tem mais alguma informação?
Tenho sim. Segundo o governo Sérgio Cabral, 30% dos moradores da favela poderão ser beneficiados pela unidade de polícia pacificadora. Os móveis que estão localizados no entorno da comunidade de Tijuca terão valorização de até 40%. Obrigado, Felipe. Com você.
Obrigado, Leonildo. Segue o nosso intervalo musical. Na sequência, os destaques da política, economia e cultura.
O samba está animado e eu vou sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto do mar. De nada,
no samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Mais que nada, mais que nada, sai. Sai da minha frente que eu vou passar.
Beijó com Mais Que Nada.
Política com Marina Lins.
O deputado federal Paulo Maluf foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. Maluf foi acusado de superfaturamento na compra de 1,4 toneladas de frango ao custo de 1,39 milhões de reais, quando era prefeito de São Paulo em 96. O processo, que já foi julgado improcedente em 2002, voltou à tona, mas a sentença ainda não é definitiva. Paulo Maluf avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Na ação, o Ministério Público acusou o ex-prefeito de favorecer a empresa Obelisco Agropecuária e Empreendimentos, que pertencia à sua mulher, Silvia Maluf, e a uma de suas filhas. Além do deputado, também foram acusados Francisco Nieto, ex-secretário de Abastecimento, e Marcelo Daura, ex-presidente da Comissão de Preços. Maluf foi condenado a ressarcir os prejuízos dos cofres públicos e a perder os direitos políticos. Mas, com o recurso, ele pode concorrer às eleições desse ano.
Leopoldo Ribeiro, você tem notícias novas sobre as eleições presidenciais?
Tenho sim, Natácia. A candidatura do deputado Ciro Gomes à presidência da República pela terceira vez não mais acontecerá. Pré-candidato desde o início do ano passado, Ciro perdeu o apoio do partido e deixou a decisão sobre a candidatura própria do PSB nas mãos dos caciques partidários. Uma reunião em Brasília ontem à tarde selou o fim das pretensões de Ciro. O anúncio foi feito pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Os líderes do partido consideraram mais inteligente não dividir a base do governo e anunciaram apoio oficial à candidatura de Dilma Rousseff. Ciro se considerou traído pelo partido, afirmou que a decisão foi um erro tático e considera que, sem sua presença, a eleição será mais um duelo ferrenho entre PT e PSDB paulistas. O ex-ministro da Integração Nacional ainda acusou José Dirceu de ser o principal articulador do fim de sua candidatura. Ele teria pressionado o governador do Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro, a apoiar Dilma. Ciro não poupou nem o presidente Lula e declarou que, em momento algum, o presidente teve coragem de olhar em seus olhos e pedir oficialmente para que desistisse da disputa.
Maravilha, Leopoldo Ribeiro. Agora as notícias de economia com Mauro Almeida.
O dólar fechou ontem cotado a R$ 1,76, com alta de 1,76%. A bolsa terminou o dia com forte baixa, operando a 3,43% negativos. E, Natácia, se o rombo de 70 milhões de reais no Previ foi motivo de escândalo e preocupação para os funcionários públicos da cidade, a situação é pior em Nova Iguaçu. No município da Baixada Fluminense, foi descoberto um desvio de 400 milhões de reais do Fundo de Previdência Municipal. Vereadores instauram hoje uma CPI para investigar o caso. Ex-prefeito do município e atual candidato ao Senado, Lindberg Farias, está envolvido.
Obrigada, Mauro. Agora as notícias de cultura da cidade, com João Pedro Dutra.
Na estreia da 14ª edição do Cine Pernambuco, Festival de Audiovisual, o filme O Bem Amado, baseado na história de Dias Gomes, foi exibido pela primeira vez em público na última segunda-feira. Com direção de Guela Reis e Marco Nanini no papel principal do emblemático político Odorico Paraguaçu, a história do filme continua atual. O prefeito desvia verbas públicas para o Caixa 2 e gasta rios de dinheiro com uma obra faraônica. Segundo Nanini, o tom de farsa que lembra as máscaras que os políticos usam após os escândalos foi o ponto central de sua interpretação, que fez a plateia recifense de 2.500 pessoas se divertir. A plateia, a parceria entre o ator e Guela Reis é de longa data, marcada por muitos sucessos. Desde os programas Armação Ilimitada e TV Pirata, na década de 80, até o humorístico atual A Grande Família, passando também por filmes como O Alto da Compadecida, Iris Bela e O Prisioneiro.
Muito bem, Mauro. Vamos passar agora a ciência e tecnologia com o Thor. Quais são as novas, Thor, nessa área tão dinâmica?
Bom dia. Agora, música na internet não é mais sinônimo de downloads ilegais e pirataria. Os sites streaming permitem que o usuário escute músicas e assista vídeos, escolha as canções que vai ouvir, monte playlists e pesquise sobre novos artistas. Para aqueles que desejam conhecer bandas recentes, uma dica é o The 61, www.the61.com. A ferramenta possibilita que o ouvinte aprecie músicas em páginas personalizadas das bandas e conheça melhor o conjunto. Alguns grupos musicais permitem download gratuito de faixas.
O Notícias da Manhã fica por aqui.
Tenha um bom dia e até amanhã.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.